todos. Permitam-me que dirija uma saudação muito especial ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, velho amigo, companheiro de muitas décadas. É um prazer enorme estar aqui hoje consigo, com Vossa Excelência. Saúdo também o Sr. Embaixador Almeida Ferraz, Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Um cumprimento muito especial para a Manuela Aguiar. A Manuela Aguiar, todos a conhecem, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas por várias vezes, a Senhora das Comunidades, permita-me que a trate assim, que é uma referência para todos nós e que é, que está aqui, por uma razão, é verdadeiramente ela a grande inspiradora e criadora do Conselho das Comunidades Portuguesas. Um cumprimento também muito especial ao Dr. Flávio Martins, Presidente Cessante do Conselho Permanente. Nele, cumprimento-vos a todas e a todos. Quero também fazer uma saudação aos senhores deputados aqui presentes, o Sr. Deputado José Fernandes e Manuel Magno. Muito obrigado por terem vindo. E à Doutora Maria João Ruela, da Presidência da República, que está aqui também para acompanhar os nossos trabalhos. Para completar a mesa, uma vez que me compete a mim, por lei, presidir ao plenário, eu preciso de quem me secretaria. E, portanto, tomámos uma decisão, que foi convidar o conselheiro mais novo e o mais velho. O mais novo, convido desde já, é a conselheira Isabel Sebastião, da Suíça. Peço-lhe, por favor, se juntar a nós. E o mais velho é o conselheiro Orlando Cerveira, do Brasil. Compete-me agora usar da palavra. Já tive a oportunidade, caras amigas e caros amigos, de saudar as entidades presentes e cada um de vós. Mas quero assinalar aqui o facto de o plenário do Conselho das Comunidades reunir aqui na Assembleia da República a Casa-Mãe da Democracia numa sessão presidida pelo Sr. Presidente. Não é novidade para aqueles que transitam de mandatos anteriores, mas para os novos particularmente, quero que percebam uma coisa. O Conselho tem uma dignidade muito própria, que lhe é reconhecida exatamente por uma lei da República aprovada pela Assembleia. E daí estarmos aqui. É verdade que é um órgão consultivo do Governo, mas também é verdade que é um órgão absolutamente fundamental para o desenvolvimento das políticas a dirigir às comunidades portuguesas por parte de todos os órgãos de soberania. E daí esta reunião neste local e, sobretudo, neste local. Já tive oportunidade de o dizer, temos connosco várias pessoas que têm uma representação muito própria. O Sr. Presidente, já o referi, representa aqui os deputados, o povo português em geral. O Sr. Embaixador Almeida Ferraz, Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, como sabem, é o órgão competente no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o desenho e o desenvolvimento de uma boa parte das políticas a dirigir às comunidades. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por aqui estar. A Manuela Aguiar, uma vez mais, tenho de o repetir, é de facto uma referência. Para nós, no todo, para mim muito particularmente. Quero dizer-vos que a doutora Manuela Aguiar é uma mulher que mantém, como há 50 anos ou 40 e tal anos atrás, quando a conheci, mantém exatamente o mesmo tom crítico, afirmativo, determinado, que caracterizou os seus mandatos, quer no Governo, quer na Assembleia da República. Muito obrigado por aqui estar. Quero dizer-vos, em primeiro lugar, os senhores iniciam neste momento um mandato que pôs, iniciaram há alguns meses um mandato, neste momento vamos instalar os órgãos, mas verdadeiramente é a partir de agora que ele se desenvolve, um mandato que pôs termo a um outro que durou mais de 8 anos. Espero que este tenha um horizonte completamente diferente. Repito o que disse há pouco, o vosso lugar, este órgão, é um órgão determinante, fundamental para o aconselhamento do Governo e dos restantes órgãos de soberania relativamente às políticas a dirigir às comunidades portuguesas. Mas é importante que cada um de vós, nas vossas cidades, nos vossos países, nas vossas áreas consulares, assumam plenamente a representação dos portugueses que em vós votaram. É muito importante que o façam. Perante nós e perante as nossas autoridades locais e, sobretudo, perante as pessoas que vos elegeram. O vosso mandato é extraordinariamente difícil. Não é fácil. Extraordinariamente difícil. As pessoas exigem de vós aquilo que exigem aos deputados, normalmente. E as condições são completamente diferentes, como os senhores bem sabem. Mas a vossa proximidade com as pessoas, o conhecimento que tendes com as pessoas, julgo que vai permitir superar isso. É muito importante receber da vossa parte os contributos críticos, não há problema nenhum, afirmativos sobre aquilo que entendem que devem ser as políticas a dirigir aos portugueses da nossa diáspora, aos portugueses que estão espalhados pelo mundo. Eu estou aqui desta vez como Secretário de Estado das Comunidades, a última vez como deputado. E para vos dizer que, para mim, há uma coisa muito importante na relação com as nossas comunidades. É a minha, diria, o meu primeiro objetivo, a proximidade, garantir uma relação direta com o máximo de comunidades possível, com o máximo de pessoas possível na nossa diáspora. Eu não tenho ilusões que é impossível falar com todos. É bom que tenhamos todos consciência do que somos no mundo. Somos muitos, 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 dezenas de milhões em vários países, de origem portuguesa. E esse universo enorme de pessoas é que dá dimensão verdadeiramente a Portugal, dimensão a Portugal no mundo. São esses dezenas de milhões de pessoas de origem portuguesa, 2,5 milhões emigrantes, todos os restantes, pessoas que têm origem, que são filhos, que são netos, que são bisnetos, são tetranetos e por aí fora, mas que são portugueses, que nós assumimos como tal. E por isso, para mim, é extraordinariamente importante a relação com o máximo dessas pessoas, para perceber os seus problemas, perceber, para eles nos fazerem chegar os seus anseios, as suas dificuldades e assim podermos trabalhar em soluções. É isto que está em causa. Evidentemente que temos plena consciência de que há um conjunto de políticas depois que são instrumentais para chegarmos até estas pessoas. Desde logo, uma relação eficaz com as associações. É fundamental que ela existe. Quando comecei a trabalhar mais ativamente na área das comunidades, e a Manuela lembra-se disso, há cerca de 25 anos atrás, em finais de 99, diziam-me em muitos locais, as associações vão morrer todas, vão desaparecer. Passados estes anos todos, é verdade que não estão todas vivas, as que existiam na altura, mas a verdade é que a maioria esmagadora está presente. E muitas já têm dirigentes novos, dirigentes de segundas, terceiras gerações. Evidentemente que temos muito para fazer, para acompanharmos a sua dinâmica. É evidente que temos novas comunidades imigrantes onde o número de associações é muitíssimo menor e com características completamente diferentes. mas a verdade é que as associações continuam a ser fundamentais para o desenvolvimento de políticas de apoio social, políticas de aposta na participação cívica e política, de divulgação de direitos, continuam a ser absolutamente indispensáveis, até no domínio da língua e da cultura. E por isso nós estamos a trabalhar para, espero que em breve, podermos mudar o regime de apoios às associações, o regime de incentivos às associações. É por isso que, no passado, antes do verão, dirigimos às associações o maior pacote de apoios que alguma vez lhes foi dirigido, foi mais de 1 milhão de euros, associações de todo o mundo que se candidataram aos nossos programas. É por isso que estamos, neste momento, a voltar a desenvolver um programa de formação para dirigentes associativos, a partir daqueles que tiveram a oportunidade de se inscrever. Este programa já teve a primeira edição há uns dias em Braga, no mês que vem vai ter a segunda em Santa Maria da Feira, em dezembro vai ter a terceira no Algarve, em Faro, seguir-se-ão outras a partir de fevereiro, março para o ano. É essencial que os nossos dirigentes associativos, a começar pelos mais novos, possam trabalhar em redes, conheçam, que possam desenvolver políticas, que possam ir ao encontro daquilo que são os seus associados mais ativos e até envolver outros. Também é muito importante neste domínio termos consciência de uma coisa, a dimensão das nossas comunidades históricas no mundo, que são muitas. É por isso que convidámos para estar presente neste plenário, a acompanhar este plenário, um grupo de Macau, o Dossi Papiassan, que é um grupo de crioulo português em Macau, do Patuá, que é uma experiência única que existe no mundo, desenvolvida por portugueses e que reproduz aqui aquilo que é a afirmação cultural portuguesa em muitos países muito distantes de Portugal, sobretudo na Ásia, em África, na América, em geral na Oceania, e que traduz exatamente essa presença, a presença dos portugueses no mundo, a herança histórica de portugueses no mundo. É extraordinário chegar a Malaca e ver pessoas a cantar em português, pessoas que não falam português, mas que mantêm as tradições vivas. O Dossi Papiassan faz isso em Macau, através exatamente da preservação do patuá, um crioulo de origem portuguesa que marca muito a nossa presença no Oriente. Também vos quero dizer que outra linha essencial para a nossa ação política é a aposta na melhoria do serviço consular. Aí, o Sr. Embaixador Almeida Ferraz é o nosso parceiro mais direto. É com ele que eu vou articulando a maior parte das coisas que nós vamos fazendo. Temos consciência plena dos problemas. Eu não retiro uma linha, uma letra àquilo que disse até há meio ano atrás, quando assumi funções. Tenho plena consciência que em muitos locais do mundo nós não conseguimos cumprir plenamente a missão que temos, que é de podermos atender todos os portugueses que precisam de tratar de um ato administrativo, seja ele de que natureza for. Mas estamos a tentar dar passos no sentido de superar esta situação. A primeira barreira é o agendamento. O Sr. Embaixador já transmitiu aos chefes de posto a necessidade deles diversificarem o modelo de agendamento, não se prenderem apenas ao chamado agendamento online, mas poderem encontrar outras formas de o fazer. Já conseguimos substituir integralmente os computadores de todos os funcionários dos nossos postos. Estão praticamente todos substituídos. Foi um esforço muito grande que espero que venha a ter muitos resultados para a ação a realizar, para o trabalho que eles realizam. Também já tomámos a decisão, já estão em curso os trabalhos, para em inícios de 2026 substituirmos o atual passaporte eletrónico por um modelo novo, menos permeável a falsificações e, sobretudo, com um prazo de validade que já vai ser de 10 anos para os cidadãos maiores. Esta medida espero que também venha a ter alcance significativo na relação com as nossas comunidades. E estamos a trabalhar para podermos substituir as máquinas, as chamadas máquinas PEP, de recolha de dados biométricos, e que estão, na maior parte dos casos, o parque de máquinas está completamente sem condições de funcionamento. Estamos a trabalhar para os substituir a breve trecho. Espero que assim consigamos ter o serviço consular a funcionar de uma forma completamente diferente. Também quero que saibam que temos preocupações muito grandes com as redes com as nossas redes de políticos e com as questões da participação cívica e política. Sabemos que vamos ter de mudar a legislação eleitoral, ajustá-la à realidade de hoje a prazo. É público que nós defendemos o voto eletrónico. O voto eletrónico em mobilidade. Mas, caros amigos, quero que saibam que, responsavelmente, só daremos esse passo quando os técnicos nos disserem que há condições plenas para o fazer. Não podemos permitir correr o risco de podermos cair em situações em que o nosso sistema eleitoral possa vir a ser alterado, abusado, por parte, adulterado por parte de redes que, como sabem, hoje trabalham nestas áreas, sobretudo da eletrónica e do digital. Aliás, situação que temos na rede consular com frequência. Ajustaremos a legislação eleitoral, e a legislação eleitoral não é apenas voto eletrónico. Vai ser, antes disso, provavelmente, uniformização do modelo de votação. Não podemos continuar a ter esta situação de, para umas eleições, votas de uma maneira, para outras, votas de outra. Faremos os ajustamentos indispensáveis, embora eu tenha de assumir aqui uma coisa que é clara. Esta é uma competência da Assembleia da República. E, portanto, vai ter de ser na Assembleia da República que nós vamos ter, governo, grupos parlamentares em geral, que vamos ter de nos entender sobre as melhores soluções. Também no domínio da língua temos grandes preocupações. Ensino de português no mundo. Não vos escondo a minha desilusão com os resultados recentes. A perda de milhares e milhares de alunos na Europa é algo que não me deixa satisfeito. E é uma perda relativamente recente. Terá a ver, em parte, com a pandemia que vivemos, mas é evidente que não é só. Vamos eliminar o pagamento da propina para o ensino, sobretudo o chamado EPE, o Ensino Português no Estrangeiro. Ela será eliminada a partir do próximo ano letivo, mas é evidente que não basta isso. Nós percebemos isso muito bem. Tem de haver um reajustamento dos horários à realidade das nossas comunidades. As comunidades mudaram. Os horários, na maior parte dos casos, estão intocáveis há décadas. Já dei instruções aos coordenadores para começarem a trabalhar com os professores e as comunidades no sentido de fazer esses ajustamentos. Eu não fico nada descansado por olhar para o Reino Unido e ver que nós temos os horários quase todos à volta de Londres e o resto do Reino Unido praticamente nada tem. Não posso aceitar que países como a Dinamarca, como a Noruega, como a Suécia, como os Emirados, onde temos novas vagas de imigração recente, não tenhamos uma única oferta de ensino de português. E, portanto, vamos ter de dar aqui passos muito significativos no sentido de superar estas dificuldades, estes problemas. E, finalmente, devo chamar a vossa atenção para a grande necessidade que temos de manter os nossos holofotes sobre as questões sociais. Temos graves problemas com muitas comunidades. Problemas sociais tremendos, particularmente em países que vivem situações de crise. Não vos escondo as nossas preocupações com a Venezuela, com a África do Sul, com a Argentina, agora mais recentemente, com boas áreas do Brasil, com África, para além da África do Sul, em Angola e Moçambique, temos também situações delicadas. Para podermos chegar às pessoas, é indispensável um envolvimento das nossas associações. Em breve, vamos lançar um novo programa que está a ser acertado com a Segurança Social, um novo programa que espero que venha a ter, que consiga completar o ASIC e o ASEC já tradicionais e que, sob alguns aspectos, estão demasiado burocratizados. Espero que seja um programa mais simples, que permita apoiar os mais frágeis. Meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, são estas as nossas preocupações. Os senhores terão a oportunidade, durante a tarde de hoje, de, em plenário, apresentarem as vossas sugestões, as vossas propostas e depois, no final, de votarem o vosso plano de atividade. As decisões serão vossas e só vossas. E nós ouvi-las-emos com muita atenção. É muito importante que tragam as vossas sugestões, as vossas críticas, as vossas ideias. Pela minha parte, desejo que tenham um excelente plenário e que vão daqui cheios de força para aquilo que é preciso fazer no futuro. Muito obrigado.
E dou agora a palavra ao Presidente Cessante do Conselho Permanente, Dr. Flávio Martins.
Obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Eu começo por saudar o presidente desta casa, Dr. José Aguiar Branco, que muito gentilmente nos abre a Casa da Democracia para que possamos partilhar, não apenas aqueles que não conhecem poderem conhecer, mas também para que possamos perceber um pouco da importância, não apenas daqueles que são eleitos pela nação, mas também dos nossos colegas conselheiros que são eleitos por suas comunidades. Quero cumprimentar também o nosso secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, que certamente é uma pessoa muito sensível e precisamos desta proximidade, desta sensibilidade das pessoas que têm cargos e altas funções e com responsabilidade as exercem. E certamente o Dr. José Cesário, inclusive pela sua intervenção, demonstra não apenas conhecimento, mas também traz com a experiência a sensibilidade, como eu disse, que precisamos tanto. E na pessoa dele, cumprimento aos outros senhores secretários e secretárias de Estado aqui presentes. Quero cumprimentar também a doutora Maria João Ruela, em representação à Presidência da República, que também sempre foi uma parceira nesses últimos anos e neste mandato que se encerra. Queria cumprimentar também aqui o embaixador Luiz Ferraz, doutor Luiz Ferraz, diretor-geral da DGACCP. Queria cumprimentar aos meus queridos amigos e colegas deputados aqui presentes, doutor Paulo Pisco, doutor José Dias, doutor Manuel Magno, muito obrigado pela presença. Não poderia também deixar aqui uma palavra de agradecimento a essas pessoas que muitas vezes passam anonimamente, mas não para nós, que estamos aqui em defesa também daquelas pessoas que são anônimas para Portugal muitas vezes. Eu me refiro às pessoas que colaboram conosco, não apenas nestes dias, mas durante todo o mandato dos serviços também que estão sempre conosco, sejam aqui da Assembleia da República ou do Governo. E não poderia, evidentemente, deixar de saudar a essa pessoa que já foi muito citada, mas não bastante, a doutora Manuela Aguiar. Certamente já foi dito aqui que o Conselho das Comunidades Portuguesas é a concretização de um sonho. E certamente quem primeiro sonhou isso, e se podemos afirmar que não há pais do Conselho das Comunidades, podemos dizer que há uma mãe. E essa mãe não é outra pessoa senão Manuela Aguiar. Agora, uma saudação também, e já final, a cada um, a cada uma dos que estão aqui presentes e que vieram de 20 países, dos 5 continentes e pessoas que se disponibilizaram não apenas a estar aqui hoje, mas a defender as suas comunidades e também a ter, e é isso que precisamos começar a desenvolver, uma visão global para as nossas comunidades. Nós não estamos aqui somente por nossas paróquias, nós estamos aqui em representação de todas as comunidades e só chegaremos a algum lugar se quisermos, se pensarmos desta maneira. A experiência que cada um, que cada uma de nós traz para cá, evidentemente é salutar e é inafastável, mas nós não podemos esquecer que ou agimos de forma global, porque todas as comunidades importam, ou então estaremos sempre divididos e fadados ao fracasso da nossa função. alguns aqui presentes, inclusive conselheiros que foram eleitos, sempre criticaram muito a demora para que houvesse eleição, não é? E é verdade que isso foi um facto e que é inexorável, é incontestável. Entretanto, é importante que lembremos que isto foi em decorrência de uma série de fatores, que começam com a própria pandemia, depois, quando pensávamos que haveria eleição, com a queda de um governo por conta de um orçamento não aprovado, e finalmente depois, quando ficamos esperando e que não veio a elaboração de uma proposta de um piloto de voto eletrônico. E depois, mais recentemente, fomos e avançamos com a alteração da nossa lei. E digo que para nós foi um pouco frustrante, porque poderíamos ter avançado muito mais. Entretanto, as nossas vozes, as nossas sugestões, as nossas opiniões são para isso também, para o escrutínio dos senhores deputados e senhoras deputadas, que a eles cabem, ou a eles cabe a responsabilidade de avançar com essas alterações que, infelizmente, não foram aquelas que nós esperávamos. Quando nós assumimos o mandato, nós nos preocupamos sempre com alguns princípios importantes. Um desses princípios, e quero referir aqui, foi dar uma maior visibilidade às nossas comunidades numa perspectiva global. Porque entendíamos então que, como eu disse há pouco, nós não poderíamos jamais agir somente pensando na nossa experiência local. A experiência local, ela é importante, ela é um fomentador, mas ela precisa ser depois tratada de uma forma que atinja a todas as comunidades espalhadas pelo mundo. Também buscamos sempre uma plena inclusão das nossas comunidades, mas uma inclusão que não fosse meramente retórica, uma efetiva inclusão, que fosse uma inclusão política, social, cultural, identitária das nossas comunidades junto a Portugal. E também sabíamos a importância de reafirmar o Conselho das Comunidades Portuguesas como um órgão federador de todas as comunidades, mas também a legítima voz que representa, e nós não podemos esquecer que todos os que estão aqui foram devidamente sufragados, todos nós fomos eleitos, todos nós temos legitimidade para falar aquilo que precisa ser dito. E caberá depois aos nossos parceiros e aquelas pessoas com as quais dialogamos saberem receber e levar isto adiante ou não, porque isto também é e faz parte deste processo democrático. Nós não somos deputados, não somos diplomatas, nós somos conselheiros. E como o próprio nome diz, nós aconselhamos, nós trazemos a experiência de cada um. Entretanto, caberá depois termos a sensibilidade e a proximidade, como temos de algumas pessoas, inclusive aqui nesta mesa, mas também que ela seja algo disseminado, não apenas por quem está no governo, mas também por todos os grupos parlamentares nesta casa. Por quê? Porque se assim não for, a verdade é que ficaremos sempre num discurso. E nós, como estamos sempre na proximidade, estamos junto às nossas comunidades, somos nós que ouvimos, por exemplo, o conselho não serve para coisa alguma. Não. O conselho serve. O conselho serve e já fez muito nesses 40 anos. Quero apenas lembrar que, quando falamos do ASIC e do ASEC, por exemplo, foram propostas que surgiram em discussões em mandatos anteriores. Quando nós falamos, por exemplo, na ampliação da validade do cartão de cidadão,
foi algo que nós debatemos, inclusive, com os anteriores governos, quando isso foi implementado. Quando nós falamos do recenseamento automático, fomos também nós que colaboramos com outros movimentos sociais das nossas comunidades para que isso fosse apresentado também aqui a esta casa e que ela, com sensibilidade, acolheu e implementou. Ou seja, há uma série de conquistas que não foram por nós implementadas porque não nos cabe implementá-las. Cabe ao governo ou a esta Assembleia da República. Mas a discussão, a proposta inicial, ela vai ser encontrada na atividade não apenas deste último mandato, mas nos mandatos que se sucederam nesses 40 anos de existência. E, finalmente, um princípio extremamente importante é que nós não podemos nunca deixar de lado a nossa percepção política. Nós somos um grupo político, sim, porque não somos alienados da realidade das nossas comunidades. O que nós não precisamos ser é partidários. Isto aqui precisa ser, e todos nós aqui não há agendas escondidas, nós todos aqui temos o direito de termos a nossa preferência partidária, mas no exercício das nossas discussões, o que prevalece é o interesse das nossas comunidades. Agora, alguma coisa foi feita também nesses 8 últimos anos, e com sempre um diálogo muito franco, frontal e leal com os governos que se sucederam. Eu não posso deixar de destacar aqui também os secretários com os quais trabalhamos, Dr. José Luiz Carneiro, doutora Berta Nunes e, mais recentemente, o Dr. Paulo Cafofo, que sempre estiveram também disponíveis para dialogar com o CCP, não é? Em que pese não concordássemos sempre com os mesmos temas, porque é isto que é a democracia. Isto aqui é fruto também da atividade democrática das nossas comunidades que nos elegeram e depositaram a confiança naquilo que poderíamos realizar. Agora, eu quero dizer que, em que pese esse afastamento geográfico que caracteriza o Conselho, nós utilizamos sim muito as tecnologias disponíveis e fizemos mais de 80 reuniões online, ou seja, reuniões remotas do nosso Conselho Permanente. Fizemos, inclusive, e há vários aqui que participaram delas, 3 grandes reuniões com todos os conselheiros, ou melhor, com aqueles que se disponibilizaram a participar. E elas funcionaram, por incrível que pareça. Nós somos organizados, nós temos uma ordem, nós somos muitos, mas sabemos o que queremos. E foi isso que fizemos. E mais ainda, é porque, e aí eu faço esse convite, acedam ao site, ao sítio do Conselho das Comunidades Portuguesas, porque lá encontrarão um riquíssimo, um valioso material, se ainda não fizeram, que retrata não apenas o que foi feito neste mandato, que foi extenso, é verdade, mas para além de extenso, avançou bastante pelas comunidades, mas também a memória do nosso Conselho das Comunidades, porque trazemos ali, inclusive, um rico repertório de uma história que estava esquecida nos ficheiros e nos porões de algum depósito. E nós conseguimos resgatar isso num trabalho muito bem feito por colegas nossos, um deles, inclusive, aqui presente, o Vasco Abreu, lá de Joanesburgo. Para além disso, nos manifestamos diversas vezes por meio de moções, de resoluções, conclusões de grupos de trabalho. Nós, é verdade, não paramos. E quando eu digo nós, eu não me refiro apenas ao Conselho Permanente. Refiro-me aqui às nossas comissões temáticas, presididas pelo Fernando Topa, da Venezuela, pelo José Duarte, do Brasil, depois pelo Sérgio Tavares e também pelo Antônio Freitas, cada uma dessas 3 comissões temáticas, que trabalharam muito também por elas, para além, evidentemente, dos nossos conselhos regionais. E precisamos avançar também com as nossas secções locais. As nossas secções locais são a base do nosso trabalho. Nós somos eleitos por elas. Nós não podemos prescindir da atividade, da ação e da importância que elas têm. O Conselho Permanente é importante, mas ele precisa ser alimentado, ele precisa ser desenvolvido com as ideias que vêm das nossas bases. E elas estão não em outro lugar, estão onde nós residimos, onde nós moramos, onde nós vivemos e experimentamos os problemas de cada uma das nossas comunidades. E, evidentemente, é importante também sabermos que temos aqui um desafio agora, principalmente nesses próximos dias, que é a elaboração de um plano de ação. Ora, o plano de ação, que foi também desenvolvido no mandato passado, ele precisa passar aqui por três grandes áreas. Uma primeira, que é a da cidadania e da participação cívica. É importante, inclusive para nós discutirmos as políticas de Estado que estão disponibilizadas para as nossas comunidades e que passam pelos postos consulares. Este é um primeiro grande tema. E aí podemos falar também, se quiserem, das questões referentes, por exemplo, à nacionalidade, não é? Ou mesmo, se quiserem, a própria participação cívica, que precisa ser muito melhorada. Nós precisamos chamar muito a atenção dos nossos deputados, das nossas deputadas nesta casa, quanto à importância de perceberem, terem esta sensibilidade, já que eles não experimentam, porque não vivem lá fora, que é nós somos tão portugueses como aqueles que vivem no continente ou nas regiões autônomas. Nós não podemos abrir mão disso. Um segundo grande eixo estruturante vamos encontrar nas questões relativas ao ensino do português no estrangeiro, a própria questão da cultura, da portugalidade que é vivenciada nas nossas comunidades, também as questões relativas ao associativismo. E nós precisamos pensar o associativismo também para além das questões meramente sociais, esportivas ou mesmo beneficentes, mas também um associativismo empresarial, que para Portugal é uma participação central para os interesses da economia e para o desenvolvimento deste país. São as comunidades que têm contribuído muito também para Portugal. Se nós levarmos em conta, por exemplo, os últimos 40 anos, certamente vamos encontrar que as comunidades já repassaram, já enviaram mais valores para Portugal do que certamente a União Europeia tenha mandado para cá. Nós não podemos, inclusive, esquecer, ainda ontem, almocei com um querido amigo, Dr. Vitor Gil, que também está aqui presente, fomos ao Palácio dos Almadas, o palácio também chamado da Restauração, da Independência, e esse palácio foi comprado com a subvenção recolhida na década de 30 no Brasil, como também há outras ações que outras comunidades fizeram para colaborar com Portugal, quando Portugal sempre precisou das comunidades. As comunidades sempre disseram: estamos aqui presentes. Então agora está na hora de Portugal também estar presente nas nossas comunidades. E finalmente, as questões sociais e econômicas, e tratar também dos fluxos migratórios. Ou seja, esses três grandes eixos precisam estar presentes também na formulação daquilo que queremos para este mandato. A verdade é que há muito por ser feito ainda, há muito. E eu chamo a responsabilidade de todos e de todas aqui presentes, que há mais uma agora responsabilidade decorrente da última alteração da lei, que é: nós precisamos também fazer agora um relatório a ser apresentado ao nosso Conselho Regional e depois à própria Secretaria das Comunidades Portuguesas, não é? O que precisamos ainda saber como isso será feito, não é? Porque nós não somos funcionários do Estado português, nós somos eleitos pelas nossas comunidades, mas temos agora mais essa função, que é realizar esse relatório anual. Enfim, trabalho há muito. Não desanime, não desanime. E, já para agora, nós precisamos também de um conselho fortalecido pela via orçamental. E precisamos também, e já agora, em que temos o Dr. José Cesário à frente da secretaria e também o próprio Partido Social Democrata, que era oposição até recentemente e agora é governo, nós esperamos também que aqueles compromissos, como por exemplo a constituição de um gabinete de apoio, avance também neste momento, porque nós precisamos disso. Nós não somos donos da verdade. Nós temos a verdade que experimentamos nas nossas comunidades. Mas a verdade que impera é a verdade da democracia. E nós precisamos saber como encaminhar isto. Nós estamos aqui para sermos sempre muito leais com o governo, muito leais também com os grupos parlamentares, a apresentar as nossas propostas. Mas nós temos que ter consciência também que esse trabalho decisório é deles. Mas nós temos muito trabalho pela frente. Nós não podemos estar aqui apenas para uma fotografia. Nós precisamos estar aqui para trabalhar muito. E tenham ciência do que vou falar agora. Nós poderemos trabalhar muito, mas mesmo assim seremos criticados pelas nossas comunidades. Mas nós estamos aqui por um objetivo, e esse objetivo é mostrar a Portugal que quem vive lá fora é, não é mais, mas também não é menos. É tão português quanto qualquer um aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Flávio Martins. Entretanto, saúdo os senhores deputados, a senhora deputada Paula Medeiros e o deputado Paulo Pisco, que se juntaram a nós. Muito obrigado por estarem presentes. E dou agora a palavra à doutora Manuela Aguiar, oradora convidada deste plenário, para este plenário.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, Sras. E Srs. Conselheiros. É uma alegria enorme estar aqui. Agradeço imenso o convite do Dr. José Cesário, porque, na verdade, verifico, 44 anos depois, eu ainda estou viva, ainda existo, e o Conselho também. Mas, na verdade, eu tenho que declinar o ser a autora desta ideia, da ideia do Conselho. A minha ligação ao Conselho tem várias motivações, mas uma delas é que foi a minha primeira incumbência no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o professor Freitas do Amaral, chamou-me e disse: há uma coisa muito urgente, e a primeira prioridade é criar um Conselho das Comunidades Portuguesas. E depois deu-me para a mão o programa eleitoral do partido, onde realmente estava previsto um órgão que eu acho que era um... A lei é clara, era um conselho de diáspora. Não era um conselho nem para a imigração antiga, nem para a imigração recente. Era para as comunidades de cultura, as comunidades históricas de cultura portuguesa. E então há uma coisa que eu também tomei muito boa nota. Dizer, estas comunidades não devem constituir objeto de manipulação partidária, nem mesmo de submissão ao enquadramento ou ao controle do Estado. E depois o Governo criará um Conselho das Comunidades Portuguesas no Mundo, onde estas se farão representar, e conceder-lhes apoio permanente. Portanto, esta era a minha incumbência. Bom, eu perguntei logo quem é que tinha feito isto. Até hoje é um mistério, ninguém se acusa. Eu não sei quem teve a ideia. Parecia-me, não é, ser uma ideia do professor Adriano Moreira, porque ele tinha sido, como presidente da Sociedade de Geografia, o organizador dos congressos das comunidades de cultura portuguesa em 66, 67. E então tratei de falar com ele, mas também não tinha sido ele. Entretanto, o professor Freitas do Amaral também me deu outro apoio, foi dar-me para a mão a legislação do Conseil Supérieur des Français de l'Étranger, que era a única instância de representação de imigrantes que havia na Europa na altura, o Conselho Consultivo de Base Associativa. Bem, aquilo dava-nos uma inspiração para um modo de funcionamento, um pouco à maneira de um fórum, de uma assembleia, que funcionava em plenário ou que funcionava por comissões e por secções. E como aquilo era muito urgente, não é? O governo, a Constituição impunha eleições em outubro, tínhamos um horizonte curtíssimo. De maneira que tratamos a lei ali, um grupo de trabalho, tinha sido o meu primeiro trabalho em 1967, um centro de estudos, cujo trabalho mais interessante era fazer projetos de lei. De maneira que eu, de vez em quando, eu juntava-me ao grupo, divertia-me imenso. Tudo isto teve também um lado lúdico, eu diverti-me imenso a fazer isto. Depois, para uma jurista não há nada melhor, quer dizer, estávamos a arrancar com uma coisa completamente nova, sem nenhuma limitação, mas também sem saber muito bem o que é que íamos fazer, não é? Portanto, tinha as duas facetas, não é? E então o que é que fizemos? Fizemos uma lei mais ou menos minimalista, flexível, que desse para tudo, e como estávamos com muita pressa, não podia vir à Assembleia da República, também não podia haver consulta prévia, que teria sido utilíssima, e depois, o que é que aconteceu? Fizemos a lei. A lei foi aprovada em Conselho de Ministros, depois de andar com aquelas voltas todas que leva no Conselho de Ministros, em 1 de abril de 1980. 1 de abril é o dia das mentiras, mas felizmente aqui não foi. Só que o diploma, o governo mandou para a presidência, havia na altura, estávamos ainda próximos de 25 de abril, um ambiente muito conturbado, um braço de ferro entre aquele governo e o Conselho da Revolução e a Presidência da República. Portanto, o diploma ficou retido durante 6 meses na Presidência da República. Era o chamado veto de bolso, que depois da Constituição de 82 veio a proibir, veio a neutralizar. E, de modo que o Conselho não pôde arrancar nesse ano. Arrancou no ano seguinte. Por acaso, eu continuei no governo, o que, desse ponto de vista, foi bom, porque sabia, enfim, conhecia o projeto, não é? E tinha-o trabalhado. E então fizemos a coisa também muito rápido. O governo tomou posse em janeiro e fizemos umas eleições provisórias. O esquema era um pouco o que é hoje, com um funcionamento basista, no que se afastava completamente do esquema francês, que funcionava por conselhos de país que tinham inteira liberdade de constituição, número de pessoas, forma de organização, tudo. Depois, o que estava limitado era o número de representantes de cada país. Portanto, cada conselho de país teria de eleger aquele número de representantes. As primeiras eleições foram organizadas pelos consulados, pela rede consular, as seguintes não, foram organizadas já pelos próprios conselheiros. E, bem, aquilo foi, arrancou, portanto, num ambiente de desconfiança daquele governo, não é? Que era o primeiro governo em democracia que tinha uma maioria, primeiro governo de maioria, e da alternativa, digamos, a governos socialistas. Tinha tido uma pequena experiência com um governo de independentes, de iniciativa presidencial, que também não era da linha socialista. Portanto, foi assim uma espécie de balão de ensaio, e eu estou convencida que o governo da Aliança Democrática não teria ganho as eleições se não tivesse existido esse governo. Mas ganhou uma maioria muito pequena, mas ganhou e, enfim, estávamos, portanto, num ambiente de confrontação. Por outro lado, estávamos ainda muito próximos de 25 de Abril e havia também partidos que não tinham representação parlamentar e que na Europa tinham uma representação forte dentro daquele Conselho. De modo que eu tratei de fazer um discurso por escrito, não é? Cuidadoso, em que não falava nada de política geral. Vendo esta abertura e vendo aquela abertura, não há nada não há nada de semelhante, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ainda consegui lá ter os meus 5 minutos de audição, mas mal nós saímos, a mesa governamental, levantou-se logo ali uma polémica, um homem que disse, levantou a voz, interrompeu a sessão, um hacker, e disse, não vimos aqui para ser figurantes. Porque aquilo começou logo agitadíssimo. Depois, o Conselho foi uma espécie de milagre, porque aquilo... Bem, o Governo, como não tinha consultado previamente as comunidades, resolveu consultá-las ex post naquela reunião, criando uma... Havia aquelas secções habituais, não é? O ensino, o regresso, questões económicas, comunicação social, o normal. Depois havia uma comissão para a revisão do decreto. E essa comissão foi realmente a mais participada. Havia muito bons juristas e também, quer no apoio, quer mesmo entre os conselheiros, então chamava-lhe, não sei porquê, comissão política. E era assim a comissão mais importante. E o certo é que aquilo começou num confronto, numa polémica, e terminou em unanimidade. Portanto, é um pouco... Na Assembleia isso também acontece muitas vezes, não é? Há um grande barulho no plenário e depois quando se vai para as comissões as pessoas entendem-se e trabalham muito bem. E ali nas secções, e sobretudo naquela secção que era a mais importante, e eu acho que isto acabou por constituir, e foi bom termos consultado a exposta, porque se transformou, julgo eu, numa espécie de traço identitário do Conselho. Transformou-se sempre num campo de experimentação em que houve uma vontade contínua de aperfeiçoar o órgão, de aperfeiçoar o seu funcionamento. Portanto, no Conselho houve sempre, naturalmente, divergências e desacordos no que respeita às políticas públicas. Havia os que estavam mais próximos do Governo e os que estavam menos. Mas no que respeita ao órgão, à sua reconfiguração, houve uma fantástica vontade de criar uma coisa comum. E este Conselho, esse primeiro Conselho, o Conselho Associativo, mas para o caso não é muito importante que seja associativo ou não, esse Conselho, não houve, eu estive a verificar, não houve nenhuma reunião, as reuniões eram anuais, eram reuniões mundiais anuais, não houve nenhuma em que não surgisse uma inovação, saída de quem sabia o que queria, sabia como queria trabalhar, e realmente mudou o órgão completamente e deu-lhe muitas das, digamos, das plataformas de funcionamento que o órgão ainda hoje tem, que o órgão ainda hoje é. Não houve uma única reforma importante do Conselho das Comunidades que fosse decidida ou proposta pelo Governo. Foram todas propostas por conselheiros. Em 1981, nessa primeira reunião, a grande preocupação era desgovernamentalizar, porque entendiam que era, estava governamentalizado. Se há ali um presidente do Conselho, que era o ministro ou secretário de Estado, e portanto, recuperar uma margem de autonomia. Porque, na verdade, outra das originalidades do Conselho, e isso também punha dificuldades à sua concepção, era ser simultaneamente consultivo e representativo, como é. E eu realmente levei sempre muito a sério essa função representativa. Bem, os conselheiros ainda mais do que eu, na verdade, porque mesmo quando o Governo, por exemplo, houve uma altura em que eu disse vou aqui fazer uma coisa interessante, eles vão achar que finalmente são aqui amplamente consultados. E resolvi apresentar-lhes um relatório de atividades do Instituto de Apoio à Imigração e Comunidades Portuguesas e um programa para o ano seguinte, assim, uma espécie de assembleia, que discute o orçamento e o programa de governo. Ninguém ligou nada àquilo, não é? Acharam, quer dizer, não, foi aprovado e tal, mas não, aquilo não acharam aquilo particularmente interessante. Bem, portanto, eu estava a cumprir aquela determinação que dizia que o governo não deve enquadrar nem controlar. Portanto, concordei com tudo aquilo que propuseram, incluindo com a presidência pelos imigrantes. O ministro era o ministro Gonçalves Pereira, certa altura encontrou-me, eu estava concentrada na reunião, não é? Mas encontramos lá num corredor do Ministério e ele disse-me assim, com que então retirou-me a presidência do Conselho? E eu fiquei assim um bocado, disse, na verdade, mas eu também não podia em cada negociação estar a dizer, olha, vou ali perguntar ao senhor ministro se posso ou não posso, não é? Tinha um mandato, tratei de o usar. E eu olhei para ele e disse, bem, na verdade tem razão, tirei mesmo. Mas o senhor ministro importa-se muito com isso? E ele disse, não. E eu disse, então está tudo certo. De maneira que chegou tudo, o ministro deu o seu acordo. Entretanto, o governo caiu, aquele governo caiu, e foi substituído por um governo da mesma cor política, mas que decidiu não fazer a reunião anual. Portanto, em 82 não houve a reunião anual. Em 83 eu voltei ao governo, mas já era um governo diferente, era um governo do Bloco Central. O meu ministro era o Jaime Gama, o doutor Jaime Gama, que foi um grande apoiante, devo dizer, do Conselho. O Gonçalves Pereira nem apoiava nem desapoiava. E o Jaime Gama apoiava, definitivamente. E então fomos para o Porto, já foi uma reunião pública, porque já não se esperava desordens, não é? No Palácio da Bolsa, depois as reuniões de trabalho em Santa Maria da Feira. E então o que é que propõe esse Conselho? Na segunda reunião mundial, propõe uma coisa fundamental que mudou completamente o funcionamento do Conselho. Propõe o regionalismo, propõe a regionalização, propõe as reuniões, os conselhos regionais por quatro grandes regiões. Portanto, as Américas, as duas Américas, a África, a Europa, e os outros depois enquadravam-se nessas reuniões. Bem, isso foi... E depois propõe a alternância entre as reuniões mundiais em Portugal por plenários e secções, pelas reuniões regionais, portanto as quatro reuniões regionais formavam uma reunião mundial e que funcionava sempre em plenário, porque eram muito menos, não eram no máximo uma vintena de pessoas. E realmente devo dizer que foi um achado, foi um verdadeiro achado. A primeira reunião por regiões, portanto, a primeira reunião mundial por regiões foi em 1984, realizou-se nos Estados Unidos, em Denver, e a outra realizou-se em Fortaleza, e a África do Sul quis vir ao Brasil, de maneira que só houve duas. Depois houve uma da Europa, em que houve um imbróglio, na Europa havia uma certa tendência para os imbróglios, e a lei não saiu a tempo, as leis atrasam-se, não é? E eu achei que, como a nossa a lei 363-80 não dizia como é que o governo consultava, portanto eu entendi, como jurista, interpretando a lei, que tanto valia em consultar em Portugal como consultar nas comunidades, e a fórmula era perfeitamente válida. Eles resolveram impugnar o despacho, ir para tribunal, e acabaram por perder, e realmente os tribunais disseram exatamente isso, que a consulta até era mais aprofundada no nível regional, porque funcionava sempre em plenário, portanto todos participavam na decisão, do que na nacional, naquela que era feita, que era realizada no país. E então aí deu-se o que eu chamo a tomada de poder pelos conselheiros. Foi muito interessante, porque quando a reunião vai para uma comunidade, há ali um organizador, e esse organizador faz tudo, não é? Os locais, os horários, os convites, as autoridades, toma conta da organização. A organização passou a ser daquele núcleo que organizava, no caso nos Estados Unidos foi o Presidente do Conselho das Comunidades, que era o doutor, padre doutor Caixadinha. E essa reunião foi uma reunião absolutamente excelente, e em que os conselhos assumiram a presidência das reuniões. Portanto, no Conselho Antigo, a presidência formal era do Secretário de Estado, do Ministro ou do Secretário de Estado. Mas a presidência e organização das reuniões passou a ser, nesse esquema regional, dos próprios conselheiros. Eu aí apresentei o tal programa de governo que foi aprovado, era sempre aprovado por unanimidade, mas não era assim muito discutido, aquilo não interessava particularmente. E também foi combinado uma coisa, saiu dali uma recomendação que eu achei esplêndida, que era da organização do primeiro encontro mundial de mulheres. No primeiro conselho não havia uma única mulher. No segundo conselho, eleita, também não havia uma única mulher. Havia duas representantes da comunicação social, que eram outro tipo de eleição à parte. E foi uma delas, a Maria Alice Ribeiro de Toronto, que fez essa proposta. E eu que não sabia, quer dizer, eu via que havia realmente uma falta de participação das mulheres. Mas eu sempre respeitei muito as, digamos, as associações e a vida das comunidades, porque aquilo era sociedade civil, é o que eu digo, é nação sem Estado, é pura sociedade civil, aquilo existe por vontade das pessoas. Se dependesse de um ato do Estado, não havia nada, nada, não havia uma, não, é? Não havia uma associação que funcionasse. E, portanto, eu tinha aquele respeito, não ia para a casa das pessoas que tinham feito tudo, dizer-lhes façam isto, façam aquilo, metam mulheres, metam jovens, mas não, não dizia nada. Enfim, tentava dar assim uma indireta, numa conversa, mas não ia agora mandar na casa dos outros. E, portanto, quando apareceu-me ali aquela oportunidade de realmente entrar na matéria, e isto proposto no Conselho, como digo, era um órgão muito pouco representativo de mulheres. E realizou-se, efetivamente, no ano seguinte. Foi muito interessante, porque foi, embora elas fossem escolhidas por trabalhos apresentados, e não, evidentemente, por eleição, até porque não havia razão para isso, foi uma espécie de conselho das comunidades no feminino, porque era o primeiro encontro de mulheres no associativismo e no jornalismo, que eram as duas vertentes do conselho, o associativismo e o jornalismo. Estas coisas, tudo isto, quer o conselho, quer o encontro das mulheres, aquilo não teve, aquilo que aconteceu naquelas reuniões não teve mérito nenhum do governo. Aquilo foram as pessoas. E num caso e no outro, quer no conselho, que eu chamo feminino, não é? Quer no conselho das comunidades, as coisas correram sempre bem. Porque, na verdade, houve sempre um espírito de serviço. As pessoas sentiam-se representantes das suas comunidades. Estavam ali com muito empenho, com muito interesse e também com muito conhecimento das realidades. Portanto, por isso é que foi um órgão sempre também com um pouco de utopia, com algumas recomendações que um país, infelizmente, ainda pobre e, enfim, mais ou menos na cauda da Europa, como nós continuamos, não pode satisfazer. E por isso é que tem tantos imigrantes e portanto, tinha a sua reivindicação utópica, mas no que respeita ao funcionamento, no que respeita ao trabalho, foi sempre de um grande pragmatismo e de uma grande eficácia, de uma grande qualidade das pessoas envolvidas no trabalho. Bom, no ano seguinte, vamos para Porto Santo, para uma reunião mundial. E então aí é que se verifica realmente a tomada, o que eu chamo de tomada de poder dos conselheiros dentro do Conselho, porque a presidência, o esquema da presidência é transposto para a reunião mundial, que foi organizada pelo governo, mas os conselheiros passaram a presidir as reuniões. E isso foi um salto qualitativo no funcionamento do Conselho. Mas é muito curioso, se forem ver as notícias do Conselho, e havia muita imprensa, muita televisão, estava lá tudo, as notícias que saíam para fora era sempre do que corria mal, porque isso é que faz notícia. Portanto, todo o trabalho positivo que se fazia no Conselho era completamente esquecido. E criou-se uma espécie de lenda negra do Conselho, não é? Que era assim aquele órgão que estava sempre em tumulto, porque o que é que eles faziam? Meia dúzia de contestatários da Europa, que até eu tinha também muita consideração por eles e por alguns até muita, porque eram também muito bons dirigentes associativos, só que iam para ali para fazer oposição política, não é? E qual era a técnica? Era sempre dar conferências de imprensa. As conferências de imprensa deles tinham sempre muito mais audição do que tudo o resto. E, portanto, o que é que aconteceu no Porto Santo? A certa altura decidiram que não iam participar na reunião, que queriam fazer uma reunião à parte, uma espécie de conselho regional dentro do Conselho Mundial. Eu disse que isso estava fora do orçamento da reunião e dos fins, que não podia acontecer. Então, eles fizeram a mala e foram-se embora. E foram dar a tal conferência de imprensa. Portanto, tudo o que se falava daquele conselho era isso. Quando, no fundo, aquele conselho tinha feito um trabalho fantástico, os conselheiros tinham tomado uma posição de vanguarda ali dentro e, ainda por cima, propuseram a criação da Comissão Permanente. Portanto, a Comissão Permanente foi uma proposta feita em Porto Santo. E não só fizeram a proposta, como fizeram a eleição imediatamente, aquilo passou a funcionar. O Conselho Permanente reunia duas vezes por ano em Lisboa. Portanto, ali há coisas, digamos, muito importantes a dizer. Se forem aos jornais, só veem lá a Grande Guerra. Mas eu, de vez em quando, eu procurava ter alguma paciência para aquilo correr, acabar bem, não é? Correr mal no meio, mas acabar bem. Mas de vez em quando também perdia a paciência. Aliás, uma vez um deles, que era padre, disse-me assim: pois é, a senhora doutora quer estar de bem com Deus e com o diabo. E eu virei para ele e disse assim: pois há quem queira estar de bem com Deus e com o diabo. Eu disse: pois há, sobretudo padres. sobretudo alguns fatos. Portanto, nós tínhamos assim este tipo de conversas. Mas a coisa acabava por correr bem. Vamos então, bem, os dissidentes, que foi metade da Europa que saiu, voltaram imediatamente à Comissão Permanente e ao ano seguinte. Portanto, foi uma coisa. Foi uma conferência de imprensa que resolveram dar em Lisboa. E então, no ano seguinte, em 1986, realiza-se a segunda reunião mundial por regiões. Então, aí foi Cape Town, Toronto, Maringá e Estugarda. Correram todas magnificamente, incluindo a da Europa, exatamente igual às outras. E estas reuniões eram muito interessantes porque permitiam também um contacto com as comunidades. Algumas destas comunidades, realizaram festas, por exemplo, de Maringá, com um milhar de pessoas, não é? Um milhar de pessoas da comunidade. Em Toronto, por exemplo, o ministro da Imigração do Ontário, que era o Tony Ruprecht, ofereceu um banquete à comunidade portuguesa com umas 400 pessoas. O que é muito curioso, porque os outros concelhos, o concelho italiano e o concelho espanhol, sobretudo o concelho italiano, tinham muita dificuldade em fazer eleições, quer no Brasil, quer no Canadá, porque era considerado uma interferência com a soberania canadiana. E o nosso concelho foi sempre visto, precisamente porque era muito civilista, e era um concelho associativo, foi sempre visto como aquela ponte entre dois governos e teve, em muitos casos, a participação de autarcas, de governadores e até de ministros nos trabalhos, ou pelo menos nas sessões solenes. E nessas reuniões regionais resultou outra proposta que eu achei extremamente interessante, que era a de fazer conferências temáticas organizadas pelas comissões de país, porque era uma forma de, digamos, do Conselho sair do meio associativo, ir além do meio associativo. Então eles propuseram ensino e cultura, assuntos económicos e juventude. E lá está, o governo fazia assim de vez em quando, tinha uma pequenina proposta, não é? Eu apanhei a boleia e propus então uma comissão para a promoção da participação das mulheres, que também foi aceito sem grandes problemas. E essas conferências realmente podiam até ter funcionado muito bem, só que o governo caiu e essa fase áurea do Conselho, que estava, como digo, a reconfigurar-se, foi realmente, teve assim um fim mais ou menos abrupto. Ainda estava convocada, tinha ficado convocada à reunião da Albufeira, mas a partir daí essa reunião foi logo uma reunião em que se anunciaram grandes reformas e aquilo. E então os conselheiros aí uniram-se todos, foi muito curioso, uniram-se todos, não é? Pela primeira vez havia unanimidade em relação a todas as matérias, porque sentiram o Conselho em risco. Realmente ficou em risco, entrou assim num período. A alteração legislativa demorou 3 anos e quando foi feita, teve a oposição generalizada de toda a oposição, desde o CDS ao Partido Comunista, foi pedida a ratificação do diploma. E há, então, por exemplo, um discurso do professor Adriano Moreira, em que diz justamente uma frase que o doutor Flávio disse há pouco, que aquele Conselho criava funcionários públicos e podia ser muito útil, mas não era o Conselho Civilista independente e autónomo que tinha existido, não é? E em que ele se reconhecia como organizador desses Conselhos das Comunidades. E, portanto, enfim, tentei traçar-lhes esta panorâmica histórica para ver como é que o Conselho foi progredindo por dentro. Nunca houve uma proposta do Conselho que fosse rejeitada e nunca houve praticamente uma proposta do Governo e o órgão acabou por evoluir. Depois, teve, portanto, esse período de interregno. É um bocado que já há a Primeira República, a Segunda República e depois ali há uma coisa pelo meio que a gente não sabe o que é que há de chamar, não é? No panorama político português. E no Conselho das Comunidades também acontece isso. Há o primeiro Conselho que é associativo, depois há o segundo Conselho de eleição direta e universal, e depois pelo meio há uma coisa que a gente não sabe muito bem como é, que ele funcionou a nível local, até poderá ter funcionado bem em alguns sítios, mas não se sabe muito bem o que é. Então, este Conselho foi retomado pelo José Lelo, que infelizmente já não está entre nós, portanto tenho muito, muito gosto em lembrar aqui. E pelo Jaime Gama, o ministro era o Jaime Gama, portanto o Jaime Gama conhecia bem o funcionamento do Conselho, e de princípio o esquema era, o Zé Lelo pensou num conselho associativo. A proposta que ele apresentou às comunidades, depois fez uma consulta. E é curioso que o conselho associativo, embora as associações sejam muito importantes como, digamos, presença, não é, de uma comunidade, mas, na verdade, quando vai a consulta, as pessoas preferem o sufrágio direto e universal, em muitos casos. Eu, por acaso, defendia um sistema misto, que tivesse os dois conselhos, um pouco à italiana, bom, mas não vou entrar agora por aí. O certo é que, então, o Zé Lelo virou aquilo para o sufrágio direto e universal. Mas é aí, e aí começou o segundo conselho. Eu devo dizer que um dos maiores, um dos cabecilhas da contestação na Europa, era o Francisco Ribeirinho, que era jurista, era advogado em Paris, e era um homem muito, muito, muito duro no discurso. Ah, só, eu estou a falar há muito tempo, mas só dois pontos altos do currículo do Conselho das Comunidades, que são muito falados. Foi quando o Conselho das Comunidades interpelava e dizia assim umas coisas um pouco rudes ao secretário de Estado, não acontecia nada, não é? Mas eles resolveram fazer isso em duas oportunidades que tiveram com o primeiro-ministro Mário Soares e com o primeiro-ministro Cavaco Silva. E foi uma coisa retumbante, não é? Não vou agora contar as histórias, mas o que a história é bem conhecida, sobretudo a do Dr. Soares, mas a doutor Cavaco Silva não foi muito melhor, e o grande opositor foi esse doutor Ribeirinho. Pois, doutor Ribeirinho, quando encontramos uma vez em Paris, na Embaixada de Portugal, e ele estava a falar, mas achei isso muito, muito sintomático daquilo que acabou por ser o Conselho, porque ele já tinha bebido uns copitos, não é? E isso também ajuda assim a indivino veritas, não é? Aquelas coisas que vêm ao de cima. Então o Ribeirinho disse-me: oh, Manuela, o nosso conselho é que era. Eu achei aquilo fantástico, o nosso conselho, quer dizer, era dele e era meu, não é? Aquilo para mim foi uma das coisas que me marcou, foi a frase do Ribeirinho Rato. Mas, no entanto, não é verdade que o nosso conselho é que era, porque eu reconheço este segundo conselho exatamente na linha do primeiro, no que tem de mais, digamos, de mais original. Portanto, o seu foco na representação, a sua assunção da representação das comunidades, a sua perene insatisfação com o estado de coisas, que querem sempre melhorar, quer nas políticas, quer no próprio funcionamento do órgão, e, portanto, ele é muito... Eu olho o Conselho e vejo o mesmo Conselho que começou há 44 anos. Devo, para terminar, dizer que este Conselho, para mim, tem também, para além do significado afetivo, um significado democrático. A Revolução do 25 de Abril, a democracia, chegou à imigração com o Conselho das Comunidades. Bom trabalho. Continua.
Muito obrigado, doutora Maria Manuela Aguiar. E agora vamos encerrar a sessão de abertura deste plenário. E tenho muita honra em dar a palavra à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco.
Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, caro amigo José Cesário, devo dizer que é para mim muito, em termos pessoais, um gosto estar aqui e sentir em Vossa Excelência a mesma energia e a mesma motivação de quando não tínhamos cabelos brancos, e eu me habituei a vê-lo com essa dinâmica, com essa força sempre e com essa competência nesta matéria. E, portanto, tantos anos envolvidos, é um enorme gosto ver que essa energia, essa competência persiste teimosamente. Senhor Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades, Sr. Embaixador Almeida Ferraz, cara Manuela Aguiar, convidada de honra, eu ia dizer que são muitas as décadas em que me habituei a respeitá-la, a admirá-la e a ter uma... e vê-la com essa motivação também para esta causa e haver uma indissociável ligação do seu nome a esta realidade. Só não digo que são décadas, porque, cavalheirescamente, não digo que uma senhora tem essa dimensão já na sua idade, mas que mostra aqui que realmente está ainda com a pujança que sempre nos habituou e com até o sentido de humor que a sua intervenção expressou, que também é um traço da sua personalidade, que eu desde sempre me habituei a respeitar e a admirar. Senhora Doutora Maria João Ruel, assessora do Presidente da República, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, é para mim, efetivamente, uma enorme honra estar aqui na Assembleia da República, que acolhe mais uma vez este Conselho. É uma satisfação enorme poder aqui, na Casa da Democracia, poder fazê-lo. Porquê? Porque estou perante eleitos pelas nossas comunidades, pelos quatro cantos do mundo e para aconselhar o poder executivo em relação aos assuntos dos portugueses que estão fora do território nacional. Portanto, são representantes por excelência dos portugueses no estrangeiro que conferem ao nosso país e à nossa cultura, que é sempre muito bom, nunca esquecemos, uma dimensão verdadeiramente global. Mulheres e homens que erguem todos os dias, e pesei sempre bem estas palavras, que não são de circunstância, são sentidas, o nome de Portugal, com os seus exemplos de coragem, resiliência, trabalho e sucesso. Portanto, portugueses da primeira, segunda, terceira geração, comerciantes, construtores, porteiros, cientistas, profissionais altamente qualificados, todos portugueses. Portugueses que devem, portanto, manter um vínculo estreito à sua terra-mãe, uma ligação às raízes que fortalecerá sempre a sua posição nos países de destino. Portugueses, portanto, cuja vida inspiram o nosso país. Para a manutenção e aprofundamento destes laços, muito tem contribuído o trabalho desenvolvido pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. Inspirado, promovido, iniciado no início da década de 80 por Manuela Aguiar, porque essa figura que tantas vezes acontece originária do legislador, é aquele legislador que criou isto, não sabem quem é, eu estava a dizer ao necessário, há sempre a figura do legislador, que é aquela entidade abstrata que está ali e que às vezes cria coisas e às vezes não se densifica depois na prática e não se operacionaliza aquilo que o legislador pensa. Infelizmente tivemos a Manuela Aguiar, que enquanto Secretária de Estado das Comunidades em 80 e 81 e depois como deputada da Assembleia da República de 81 a 2005, teve a possibilidade de densificar, operacionalizar, dar vida e, como hoje se diz, estar no terreno para dar corpo a este conceito que em boa hora foi pensado. E eu até tinha aqui as palavras da própria, que foi a própria que agora aqui também redisse para terminar a sua intervenção. Este Conselho representa um paradigma da democracia participativa com o qual, de algum modo, a Revolução de Abril chegou finalmente à imigração. Disse hoje, coerentemente, aquilo que já tinha dito no passado e é a expressão desta imagem feliz de a imigração ter chegado à revolução dos nossos cravos. E neste ano em que celebramos 50 anos da Revolução dos Cravos, julgo que é mais do que merecida uma homenagem à matriarca do Conselho das Comunidades Portuguesas. E assim, eu próprio irei propor no plenário da Assembleia da República um voto de saudação a Manuela Aguiar, que hoje temos a satisfação de estar entre nós e que peço novamente uma salva de palmas. Abril cumpre-se todos os dias, com a participação cívica e política dos portugueses, incluindo a dos portugueses que vivem no estrangeiro. Sabemos que há muitos desafios que se colocam atualmente às democracias, um pouco por todo o mundo. E Portugal não é exceção. Não podemos considerar que esse é um problema dos outros ou dos políticos. É um assunto de todos os cidadãos. A democracia portuguesa diz respeito a todos os portugueses, incluindo aqueles que não vivem em território nacional. Considero, por isso, que a Assembleia da República, a Casa da Democracia, tem uma responsabilidade acrescida quanto ao vivimento dos portugueses da diáspora na vida cívica e política portuguesa. E deixem-me fazer aqui um parênteses em relação às palavras que aqui tenho, porque acho que este Conselho tem, nos dias de hoje, uma exigência maior, uma intervenção maior, porque a democracia, a liberdade, não podemos dar nunca por adquirido. É uma arrogância intelectual da nossa geração se acharmos que coisas que aconteceram no passado e que nós não desejamos não voltam a acontecer. Alguém disse ainda recentemente que se é verdade que a história não se repete, não é verdade que a estupidez não se repete. E, portanto, depende da intervenção de cada um de nós, depende da mobilização de cada um de nós. A democracia é participação. Não há outra forma de nós, em democracia, conseguirmos fazer mudar as coisas, construir a liberdade, defender a democracia, a não ser participando, intervindo nas divergências, com o respeito pela diferença, mas não há outro regime onde não seja pela participação que nós conseguimos impor aquilo que desejamos para a nossa felicidade, o nosso bem comum. Qualquer outra coisa, como disse o Sr. Presidente da República no 5 de Outubro, a pior das democracias é melhor que a melhor das ditaduras. E, portanto, compete-nos a nós. Compete-nos a nós no nosso dia-a-dia, com a intervenção cívica, com a participação, e este Conselho tem essa responsabilidade no âmbito geográfico onde se insere, de fazer com que estes valores maiores que da nossa civilização se mantenham num mundo que está muito conturbado, num mundo que na Europa e para lá da Europa há riscos associados à nossa própria liberdade, e nenhum de nós deseja que essa situação venha a acontecer. Por isso, este Conselho tem responsabilidades acrescidas, tem participação acrescida, e é isso que nós confiamos, que o futuro próximo, este papel vai ser ainda mais importante para as comunidades portuguesas, mas para Portugal e para um valor maior que é a liberdade e a democracia. E não é por acaso que eu, enquanto Presidente da Assembleia da República, identifiquei como um dos principais eixos da atuação externa o contacto com as comunidades portuguesas no mundo. Não podia ser de outra maneira. Como é que podemos entender o nosso país se não compreendermos as diásporas? Quantos de nós não temos familiares fora de Portugal? Eu próprio, enquanto deputado eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, tenho bem presentes as histórias de inúmeras famílias que naquela região viram familiares seus emigrarem em busca de melhores condições económicas ou de perspectivas de progressão profissional. Tenho vindo a encontrar-me com portugueses sempre que faço deslocações oficiais para ouvi-los em relação às suas preocupações e à maneira como olham Portugal de fora. E também para demonstrar que o Parlamento português está presente, que os acompanha, apesar da distância, e que está de portas abertas, não só para os que estão cá, mas também para aqueles que de fora têm esta casa como a sua casa. Portas abertas para todos os cidadãos e os cidadãos que estão fora de Portugal. Por isso, nesta casa, que é a nossa casa, é tempo de falarmos com as comunidades, sobre as comunidades, em tudo o que lhes diz respeito, desde os processos eleitorais, aos serviços consulares, à promoção da língua portuguesa, ao associativismo, do que os leva a partir, mas também do que os faz regressar. Entender as comunidades é entender uma parte importante do nosso país. Termino dizendo que é tempo do Parlamento Português reconhecer o valor das comunidades portuguesas e do contributo que dão ao nosso país e do potencial que ainda há puro escolar. As comunidades não são passado, são futuro e, por isso, todo o potencial que há a explorar temos que fazer juntos a bem de um país melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos agora fazer um intervalo. Os senhores conselheiros, a sala vai permanecer fechada, tanto quanto me dizem, e, portanto, os senhores conselheiros poderão deixar aqui as vossas coisas, se entenderem. Nós, às 11h30, portanto, há aqui um coffee break, às 11h30, sem falta, teremos de ir todos juntos. Atenção, que se alguém se atrasar, fica para trás, por razões de segurança. Vamos atravessar o jardim em direção à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, saímos impreterivelmente às 11h30 e depois regressaremos da mesma forma no final. Fazemos então, a partir de agora, um intervalo. Muito obrigado.